a jornada do cliente não é mais a mesma de antes, assim como os desafios de mercado. Se as empresas estão em constante mudança, não faz sentido que o funil de marketing e vendas continue o mesmo, certo? É sobre isso que nós vamos falar neste episódio do Bytes in Business, com direito ainda ao anúncio de um novo conceito de mercado criado pela Nelly. Eu sou Marcelo Gripa, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E hoje nós estamos aqui estreando uma série de conteúdos para lá de especial sobre a forma como a Nelly interpreta o crescimento das empresas. Nós sabemos, não é de hoje, né, que a expansão dos negócios ela não é linear, ela é cíclica, ela é infinita, envolve, portanto, uma série de variáveis a depender dos níveis de maturidade do negócio.
Bom, nessa estreia especial eu tenho a companhia da Fernanda Badio, vice-presidente de marketing na Nelly, e do Matheus Weigand, Product Manager do Pilar de Sales e Marketing. Muito obrigado a vocês dois pela participação.
Prazer estar aqui, Gripa.
Obrigada, Marcelo. Um super prazer estar aqui e mostrar o que está vindo aí pela frente.
Pois é, tem muita coisa interessante. E eu começo com você, Fernanda, porque nós vivemos um ambiente de negócios dinâmico, competitivo, inundado por tecnologias e dados. Quais são os desafios das lideranças de marketing nesse cenário da tomada de decisões tão complexas?
Bom, Marcelo, os desafios são muitos, né? Então, eu acho que eu posso enumerar aqui alguns deles. Acho que o primeiro é realmente a gente conseguir ter uma análise do nosso segmento, né? Então, como que a gente analisa o ambiente competitivo, dado toda essa transformação, como que a gente traz isso para realmente criar as estratégias de marketing? Acho que segundo desafio é realmente gerenciar essa quantidade, esse volume de informação. Então, todos esses dados que a gente tem, como que a liderança de marketing ela consegue trabalhar na estratégia segmentando melhor o cliente, falando melhor com a nossa persona, né? Então, como que a gente consegue chegar no nosso cliente ideal? Terceiro, utilizar toda essa tecnologia, né? Então, como a tecnologia ela está realmente sendo uma velocidade muito grande, sendo transformado e o marketing digital cada vez ele é mais essencial para toda a empresa, então a liderança de marketing ela tem que estar sempre atualizada em quais são as tecnologias para a gente estar usando da melhor forma e trabalhando com inovação. E aí também que é um desafio para a gente, que eu diria que o quarto desafio aqui realmente é uma cultura de inovação, como a liderança implementa dentro da empresa uma cultura de inovação, onde a gente tem que não só estar atualizado, mas estar sempre na frente. E como que a gente faz isso? É incentivando criatividade, pensamento fora da caixa e também experimentação, né? Acho que a gente incentivar muito a experimentação, porque, de novo, a gente tem que estar muito na frente. E eu diria como quinto, tomar a decisão realmente estratégica, fundamentada em dados. Eu acho que esse é um desafio. E na realidade, Marcelo, os desafios eles não são os mesmos para todas as empresas, porque depende muito do nível de maturidade. E a gente considera que tem quatro grandes grupos de nível de maturidade baseado em faturamento, que seria estágio inicial, primeiros passos, dor de crescimento e maturidade plena.
Bom, e complementando a Fernanda, acho que seria legal a gente aterrissar um pouco aqui o que seriam esses níveis de maturidade, né? Então, hoje a gente tem uma maturidade de estágio inicial, né, que compreende muito empresas que estão começando a se estruturar, empresas que ainda não têm um grande portfólio de clientes, pelo contrário, né, estão começando ali basicamente a sua operação, estruturando um time de vendas, né? Comumente ali ainda vai ter muita participação de um sócio no dia a dia, né? Não tem áreas bem estruturadas, como uma área de marketing, uma área de vendas, uma área de operações, né? Então é aquele negócio realmente que está começando a operar. Normalmente, esse negócio ele ainda vai estar muito focado realmente, né, começar realmente a identificar onde que estão aqueles clientes, tentar fazer abordagens ali via telefone, né, um processo bem cru ainda de prospecção. E o que, que são esses níveis de maturidade, né? Então, o nível que a gente chama de primeiros passos hoje, né, é aquela empresa que está implementando o CRM, que a gente sabe que é um processo ali inicial, né, que acaba tendo uma série de aprendizados, né, uma série de mudanças de regras, começar realmente a entender quais que são os campos, as fases, né, das oportunidades, criar essa cultura num time de vendas, né? Então muitas das empresas ainda pegam um time ali que não está muito acostumado a trabalhar nesse modelo, então começar a enraizar realmente a cultura do uso do CRM, né? Começar realmente uma operação ali, né? De inbound, de outbound, então é onde as empresas começam realmente a focar em algum canal exclusivo de geração de demanda, né? Então as empresas têm esse desafio realmente dessa implementação, a estruturação do time comercial em si, né? Então é onde as empresas começam ali de fato a criar uma área comercial, né? A desenvolver um modelo ali de comissionamento, né? Realmente um modelo de colocar metas para esses vendedores, e aí tem uma necessidade obviamente de entender o tamanho do mercado potencial, né? Para que elas consigam direcionar melhor essa estratégia, conhecer melhor ali de fato quem é o público, né? Quem que é o seu perfil ideal de cliente, começar a ter ali uma visão mais segmentada, né? Então muitas dessas empresas vão atuar ali com regiões diferentes, com mercados diferentes, né? E elas precisam compreender realmente as características de cada um desses clientes potenciais deles, né? De acordo com o produto que eles têm, para conseguir ter uma estratégia mais efetiva, né? E esse é realmente o desafio em linhas gerais, né? Dessas empresas que estão em primeiros passos. Então, na verdade, são empresas que já têm um mindset lá na frente, digamos assim, mas que ainda prezam muito por um estágio de implementação. Em linhas gerais, elas ainda veem muito volume nas coisas, né? É volume de lead, né? E ainda não tem muita clareza realmente de métricas, né? Uma clareza realmente de histórico mesmo, para entender quais que são os gaps, os gargalos, para começar a tomar decisões pautadas em dados, né? Então ela está realmente no momento de construir um histórico, de construir métricas, e isso já é um pouquinho diferente quando a gente olha para o perfil de dor de crescimento. Então a dor de crescimento ela já é um pouco diferente, até a gente fala aqui, né, dentro da NEO, a gente está num estágio de dor de crescimento. Então qual que é o estágio da dor de crescimento em linhas gerais? Tem vários sistemas, então tem CRM na área de vendas, tem uma plataforma de marketing digital lá no marketing, né? Tem ferramentas específicas no financeiro, ERP, né? A gente tem ferramentas dentro do time de produtos para metrificar o que os clientes estão fazendo. Então hoje, em linhas gerais, na dor de crescimento, as empresas têm uma porrada de ferramenta, que já é um baita avanço para aquele estágio inicial onde elas não tinham métricas nenhuma, mas começa aquela dor que é basicamente o seguinte, né? Beleza, né? Um monte de métrica, como é que essas coisas se conversam? Quais são as métricas de fato que têm que ser analisadas? Onde que essas ferramentas se integram? Porque a gente começa a perceber que como cada área tem uma ferramenta, começa a surgir aqueles conflitos, né? Então vai numa reunião, cada um leva um número, é planilha para tudo quanto é lado, é gráfico em planilha. Então começa realmente a surgir aquele momento em que a empresa, sistematicamente, ela já está muito bem estruturada, mas ela começa ali a entender que ela precisa estabelecer suas métricas, ela precisa estruturar seus dados. Para quê? Justamente para o processo que ela vai passar de amadurecimento. Então, como eu comentei, né, o estágio inicial ali ele está muito focado em volume. Essas empresas já estão muito mais focadas em qualidade, porque elas já têm métrica, né? Então, entender, por exemplo, os motivos de descarte do lead é uma coisa extremamente importante para refinar as estratégias, ainda mais no marketing hoje, que está muito orientado a testes, né? Então, a gente precisa testar, precisa errar rápido e precisa corrigir. Então, os desafios dessas empresas estão muito realmente focados nessa estruturação de dados. O desafio muda um pouquinho também em relação ao próprio business, porque de fato começam a surgir mais portfólios de produtos. Então as empresas da dor de crescimento também passam por essa necessidade, não só de se comunicar de forma mais assertiva com esse mercado muito diverso, com esse portfólio de produtos grande, mas também, né, tem uma questão, obviamente, de você conseguir fidelizar e crescer dentro da sua própria carteira, né? Porque uma empresa nesse estágio já tem um portfólio ali, né, de clientes grande, né, muito diverso. E obviamente o crescimento e a nutrição desses clientes ela é extremamente importante, ainda mais num cenário competitivo que a gente está vivendo hoje, né? Então, quando a gente olha realmente para esse cenário de dados bem estruturados, métricas e KPIs bem estruturados, aplicados a uma estrutura cada vez mais complexa, a gente consegue gerar cada vez mais inteligência para deixar os processos mais dinâmicos, otimizar as conversões, né? E quando a gente vai para um estágio ali de maturidade plena, qual que é a grande diferença? Além de, obviamente, um tamanho exponencial, né, de carteira de clientes, até de domínio de mercado, de certa forma. A gente já pega um cenário muito mais onde essas empresas já entendem muito o valor dos dados, então elas já têm times de dados próprios dentro de casa. Então você pega, por exemplo, as áreas de marketing, área comercial, né, as áreas internas dessas empresas, até que são muito divididas em BUs, né, em unidades de negócio separadas, elas bebem de uma única fonte, onde todos os dados se concentram. Então qual que é o desafio desses caras, né? Hoje o desafio desses caras é ter mais dados para aprimorar as modelagens, né, melhorar os scores internos que eles têm, melhorar as segmentações, porque a mão de obra, né, de dados eles já têm um time próprio de tecnologia de dados, de BI, para conseguir operar. E hoje a gente acaba ajudando muito essas empresas realmente em trazer dados, né, dados que a gente tem de mercado, tanto dados de pessoa física, de pessoa jurídica, dados exclusivos que a Neoway tem, tanto de B3 quanto de parceiros, né, até com as nossas modelagens inclusive, para realmente ajudar a aprimorar esses scores, essas segmentações, para que esses clientes consigam seguir, né, aperfeiçoando seus processos em linhas gerais, né, bebendo daquela fonte para conseguir realmente ter uma visão ampla de mercado. E quando você faz uma correlação de todos esses níveis, né, a gente percebe que o funil ele está presente em todas elas. Eu falei de segmentação em todas as etapas. O que mudou? Realmente a complexidade, o desafio que cada uma dessas empresas está passando. Então as empresas vão descobrindo que elas têm dores específicas, né, de acordo com cada estágio que elas estão. E onde que a Neoway consegue ajudar com isso? Onde que a gente linka realmente com todo esse conceito que a gente está trazendo? É que a gente já sabe, né, essa trilha, esse caminho que as empresas vão passando, e a gente direciona nossas ofertas de forma que em cada estágio, em cada dor que aquela empresa está sentindo, a gente consegue realmente ser aquele ponto de apoio para fazer com que elas consigam, de forma mais objetiva, se alavancar e alcançar aquele próximo nível.
Bom, legal, você falou de muitos desafios, desafios específicos e também já dos níveis de maturidade que conectam diretamente com o que eu vou perguntar para você, Matheus. O que vem a ser, então, a aceleração em espiral, que é esse novo conceito de mercado idealizado pela Neoway?
Boa. Bom, quando a gente olha para o funil tradicional, né, qual que é a grande característica principal dele, né? Primeiro é que hoje ele é utilizado pelas empresas independente do nível de maturidade. Então você pega um negócio em estágio inicial, né, ele já usa um funil, mesmo que ele não tenha plena clareza de visão de métricas, né, daquilo, mas já existe um funil inicial, seja no marketing digital, seja numa estratégia de outbound, né? Então, conforme essa empresa vai crescendo, novos desafios vão surgindo. E esse funil ele vai ficando cada vez mais complexo, né? Então, por exemplo, uma empresa que está no estágio inicial está muito focada na aquisição de novos clientes. Uma empresa que já está no estágio mais de dor de crescimento tem um desafio, obviamente, de trazer novos clientes, mas já tem um desafio muito grande de crescer dentro da sua própria carteira. Principalmente porque os negócios, normalmente, quando vão crescendo, vão lançando um portfólio de produtos maior, né? Então existe uma necessidade também de upsell, de cross-sell. E a partir daí, né, quando a gente olha para o funil tradicional de marketing, a gente vê que ele não compreende essas divisões por etapas. Então o que acontece, né? A gente vai lá, a gente pega um funil único, a gente não consegue dimensionar numa visão ilustrativa os estágios de maturidade e o quanto aquela empresa se retroalimenta de certa forma para subir para o próximo estágio e deixar aquele funil cada vez mais complexo. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente olha para o estágio do funil de segmentação, por exemplo, uma segmentação que atende uma empresa pequena, conforme ela for crescendo, né, lançando novos produtos, né, atacando novos mercados, aquela segmentação antiga já não vai ser uma segmentação que vai atender, né? Então vai existir um processo de novo de reavaliar aquilo, reconstruir, personalizar, e isso acontece com todas as etapas do funil, né? E conforme esse funil vai se retroalimentando, a empresa obviamente vai crescendo, e não só crescendo numa ótica de receita, mas crescendo no sentido de maturidade também. O que a gente quer trazer com esse conceito, na verdade, não é a questão de só reinventar o funil de marketing e de vendas, mas também de trazer uma visão das empresas de que cada nível de maturidade que elas estão vai trazer uma dor diferente, e inteligência de dados pode fornecer para ela insumos para que ela acelere a chegada ao próximo estágio, né? E não que ela fique perdida em uma situação linear única, e que basicamente ela não vai ter insumos de dados para que ela consiga crescer.
Muito bom, Fernando. Agora fiquei curioso com o impacto que esse conceito tem para o mercado de marketing e vendas, né? Queria saber de você, como vice-presidente de marketing, né, quais são os seus desafios e por que essa visão de funil não é mais suficiente, como o Matheus comentou.
Como CMO, o que eu posso dizer, realmente a gente é uma empresa que está na fase de dor de crescimento. Por quê? Porque a gente hoje tem 5 pilares, na realidade 6 com a vinda da B3, então Sales e Marketing, Risk e Compliance, Legal Análise, Fraud Prevention, Credit Management e agora todos os produtos de Capital Marketing, mercado de capitais. Então a gente tem uma necessidade muito grande de acompanhar cada lead de ponta a ponta para cada um dos pilares de solução que tem dores diferentes, personas diferentes, e a gente tem, né, um funil ou uma espiral para a gente fazer o acompanhamento de cada uma dessas fases. Obviamente, no início, quando a gente começou, a gente gerava listas de outbound e na realidade, a gente entregava para o SDR, depois a gente não tinha muito controle do funil. É, então, o Matheus me acompanha aqui desde, né, já uns 3 anos. Então, lá atrás, a gente tinha essa dor. Como que a gente acompanha o lead de ponta a ponta? Então, a gente primeiro, né, estruturou o nosso CRM. Depois, a gente começou a integrar todos os sistemas para ter essa visibilidade do lead e tratar de forma cada vez mais inteligente, de colocar inteligência de dados.
E até engraçado, né, Fernanda? Porque nessa época a gente sofria muito, porque como a gente usava os dados para a geração das listas de outbound, mas a gente não sabia o que o vendedor estava fazendo a partir dali, o que o SDR estava fazendo, por que ele estava perdendo aquele lead, né? Onde que ele estava parando daquela oportunidade, se ele trabalhou de fato aquela oportunidade. Então o que acontecia? Né, a gente gerava um volume gigantesco de lead lá, né? E aí a gente entrava num conflito de, tá, o lead é ruim ou será que o vendedor não sabe vender? Né? Por que a gente está perdendo? Então a gente percebeu que a gente tinha que amadurecer muito, a gente já tinha um CRM, mas a gente amadureceu muito esse CRM para realmente conseguir, né, fazer com que o vendedor preencha, obviamente, porque não tinha uma cultura de preenchimento tão completa assim, né? E a gente começou realmente a ter métricas do que estava acontecendo. Então, aquelas listas de outbound que a gente gerava, começou realmente a gente ver, putz, né, eles não estão trabalhando todos os leads. Putz, eles estão parando em tal etapa. Será que o pitch está bom? Vamos lá, vamos pedir para esses caras apresentarem para a gente. Vamos ver o que eles estão falando na ligação, o que eles estão mandando no e-mail. E aí que realmente a gente já começou a ter nosso primeiro passo ali de inteligência com dados, né? Que foi onde a gente compreendia que a gente estava nos primeiros passos ali do nível de maturidade. E a gente realmente começou a fazer um ciclo ali, de fato, de gerar a lista de outbound, entender onde a gente perdeu o lead, recalibrar nossos estudos, né? Entender onde o time estava pecando e melhorar nosso processo como um todo.
Ai, quando os números não batiam, né, Matheus? A gente, nossa, a gente, não, agora para tudo. A gente realmente começou a entender que a gente precisava ter todos os dados integrados para a gente conseguir acompanhar de ponta a ponta para cada um dos gaps do funil. Então, a gente... E a gente foi olhar de lupa cada um deles, porque tratar os dados de forma mais inteligente. Então, a gente começou a colocar mais inteligência. A gente meio que começou a criar uma área de dados dentro do marketing para a gente conseguir entender cada uma dessas etapas.
Uhum. A gente começou a perceber, em linhas gerais, ali, que esse processo que a gente fez pro outbound, ele tinha que ser feito na empresa como um todo, né? Então, a gente tinha software na área de Customer Success, a gente tinha software no financeiro, e a gente começou a perceber que esse valor a gente tinha que integrar ele como um todo, né? Entender realmente as conversões de todas essas etapas, conseguir entender os gaps, e aí a gente saiu de uma cultura só, onde a gente via métricas ali de vendas, né, de outbound, para uma cultura onde a gente começou a ver dados da companhia como um todo e gerar realmente o acompanhamento do lead de ponta a ponta, desde a primeira interação que ele teve com a Nel aí numa landing page lá atrás, até realmente um processo onde ele já é cliente há muito tempo, ele pode estar no momento de um upsell, de um cross-sell, né? A gente conseguir gerar realmente inteligência nesse processo inteiro.
Exato, e aí com isso, obviamente, com todos esses KPIs mapeados e sendo traqueados, a gente aumenta muito mais e aumentou muito mais a previsibilidade. Tudo isso para estar pronto para o próximo, para a próxima etapa de maturidade plena, porque realmente, vindo com essa quantidade de produtos que a gente tem, com pilares diferentes, falando com personas diferentes, e os nossos vendedores também têm que estar bem treinados com esse speech, realmente esse nível de maturidade, esse próximo nível de maturidade que nos levou e nos levaria, na realidade, né, Matheus, para ter uma equipe de modelagem, mas a gente já é uma empresa de dados, né? Então...
E o legal é que vocês falaram várias vezes a expressão de ponta a ponta, né? Isso está diretamente conectado com a não linearidade do crescimento das empresas que eu comentei lá na abertura do episódio, né?
Acho que, assim, até complementando esses pontos que a Fê falou, né, de atingir o estágio da maturidade plena, acho que qual que seria o próximo passo da Nel? É, além de, obviamente, crescimento e receita, né? seria justamente, né, a gente começar a cada vez mais utilizar esses dados de forma inteligente para melhorar a nossa operação, que é algo que já acontece hoje, né? Então, dentro do time da Fernanda hoje, por exemplo, a gente já tem pessoas dedicadas única e exclusivamente para análise de dados, para modelagem de dados, porque justamente para conseguir mapear, né, essa jornada de ponta a ponta, entender oportunidades que a gente tem de melhoria desse processo, e é isso que as empresas de maturidade plena estão fazendo hoje. É gerando inteligência sobre esses dados que já estão concentrados, né? Hoje a gente tem um data lake próprio dentro de casa que integra todas as ferramentas, não tem mais briga de, pô, dado que não bate, né? A gente tem dashboards de cada hora, obviamente, porque cada um quer olhar uma métrica específica da sua área, mas tudo está se comunicando, né? A gente tem visões macros, hoje a gente consegue analisar nosso negócio de ponta a ponta. Então, acho que para a gente, os próximos passos realmente é cada vez mais focar em qualidade, é mapear esses gaps, é conseguir entender onde estão os problemas, é conseguir fazer uma retroalimentação rápida, né? Errar menos e tomar decisões mais assertivas, né? Quando a gente não tinha a visão de dados bem estruturada, o que acontecia? A gente tomava decisão com base em feeling. Então, sei lá, eu acho que a gente não está vendendo bem porque o vendedor não está treinado. Quando, na verdade, era porque a gente não estava com uma boa capacitação do produto, por exemplo.
E fazendo mais uma analogia com a espiral, é isso, né? É inteligência gerada em cima de inteligência, que gera mais inteligência, que vai tornando, que abre novos desafios,
complexidade,
se retroalimenta. Exato. E isso é infinito, é um ciclo de negócio.
Exatamente.
Infinito.
Exatamente. Então, independente da maturidade que a gente tiver, a gente sempre vai ter um próximo desafio contínuo, onde a gente vai rever esses processos cada vez mais e novas dores vão surgindo, né? Eu tenho certeza que a gente vai lançar novos pilares, nosso negócio vai ficar mais complexo, né? A gente possivelmente vai ter outras frentes de mercado para trabalhar, e aí a gente obviamente vai ter que usar essa inteligência toda de alguma forma para conseguir ir para esse próximo passo, para o próximo estágio, e acho que isso que torna esse conceito de espiral tão importante.
Exato, é uma evolução contínua, não para.
Muito bom, pessoal, é legal conhecer em detalhes o potencial da aceleração espiral para resolver problemas específicos, né, conforme a realidade e o nível de maturidade de cada empresa, conforme vocês deixaram claro. Muito obrigado pela participação de vocês.
Muito obrigada. Você, Marcelo.
E ficamos por aqui com essa edição especial. Espero que você, claro, tenha gostado. Agradeço as participações da Fernanda Badio, vice-presidente de marketing na Nelway, e do Matheus Weigel, Product Manager do Pilar de Soluções de Sales e Marketing na Nelway. E para você que gostou do tema e quer se aprofundar no conceito de mercado da Nelway e também nos níveis de maturidade, nós colocamos aqui na descrição do vídeo ou no Spotify, para você que está nos ouvindo, um material rico, completo, com todas as informações que você precisa para tomar sua decisão rumo ao próximo nível da empresa, ok? Ficamos por aqui, muito obrigado pela companhia e até mais!